Olá, amigos do Esporte em Debate. Um forte abraço. Estamos de volta com destaque esportivo aqui na Rádio Assembleia, pela frequência 96.9. O Motoclube faz uma bela campanha neste ano de 2018 no futebol profissional. O Papão conquistou o Campeonato Maraense de forma espetacular, perdeu apenas um jogo e na decisão do título em Imperatriz para o Cavalo de Aço. Mas havia feito o placar em São Luís, tanto é que jogou com uma certa tranquilidade e conseguiu administrar o resultado que tinha para a conquista do Campeonato Maraense de 2018. Na Série D do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Moto está invicto na competição. O time rubro-negro lidera o grupo A5 com 10 pontos conquistados. Matematicamente ou não, a equipe está virtualmente classificada para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas quem imagina que esses fatores poderiam dar tranquilidade ao grupo, se enganou. O Motoclube de São Luís continua vivendo problemas e mais problemas administrativos e financeiros. Na tarde desta terça-feira, o Moto deveria ter treinado no estádio municipal Neuzinho Santos, na Vila Passo, se preparando para o jogo do domingo em Araguaína, no estado do Tocantins, contra a equipe do Sparta, jogo de volta pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Só que os jogadores do Moto não puderam treinar. A comissão técnica comandada pelo português Luiz Miguel não pôde trabalhar e formatar o time para o jogo do domingo. É que o material esportivo que estava no mesmo local onde os jogadores estão alojados, eles ficaram presos lá. A diretoria do hotel, por entender que o débito existente do Moto para com os donos do hotel não havia sido sanado ainda, eles não liberaram esses equipamentos. E sem o material esportivo, o Moto ficou impedido de treinar na tarde desta terça-feira. Ontem, já no final de noite praticamente, o presidente Natanael Júnior, do Motoclube de São Luís, presidente do conselho diretor, ele acabou não em nota oficial, mas para mim soa como oficial porque é a palavra do presidente. Em grupos de WhatsApp, do Moto e outros, ele acabou se pronunciando. Diz que o Moto tem um débito realmente com o hotel, que vem fazendo pagamentos semanais à diretoria do hotel e que herdou uma série de dívidas no Motoclube de São Luís e que a crise que ele admitiu está existindo no Motoclube de São Luís não foi uma crise criada por ele. Mas como presidente do Moto, o presidente, vale a pena que a gente possa dizer isso aqui, ele é o responsável por tudo o que acontece no departamento de futebol do clube. Não sei de que forma o conselho deliberativo se pronuncia sobre esse fato, mas pelo que a gente sabe, há um esforço de quem está no comando do Moto para colocar a equipe em campo, a gente sabe disso e entende, para que ele dispute competições, a gente sabe, mas a coisa administrativamente falando, ela não consegue funcionar bem no Motoclube de São Luís. O Natanael não tem tido recursos e o que é pior, não vem tendo apoio dentro do próprio Motoclube de São Luís para seguir o seu trabalho. E com o resultado, gente, os jogadores do Moto, que são verdadeiros heróis, guerreiros, que vem honrando a camisa do Moto, a tradição do Moto, e mesmo até sem um grande apoio por parte do torcedor, que está indo, mas não no número que deveria aos estádios de futebol aqui em São Luís, acompanhar o Motoclube de São Luís, esse grupo tem dado um respaldo muito grande. A torcida, a diretoria e a instituição Motoclube de São Luís. Não é possível que o Moto vá atravessar um ano inteiro com essa série de problemas, que não são problemas insanáveis, não. É preciso que haja um entendimento lá dentro do Motoclube de São Luís. É preciso que os conselheiros se aproximem da administração atual, é preciso que a situação do Moto seja resolvida imediatamente para o bem da instituição Motoclube de São Luís, para a grande nação rubro-negra e para o que o respeito a esses profissionais ele possa acontecer. Você ser impedido de treinar, você não realizar a sua atividade laboral porque lhe falta condições, isso é muito triste. Espero que o presidente Natanael, do conselho diretor, o presidente do conselho deliberativo, Cucino Raposo, eles encontrem uma fórmula para resolver esses problemas que são inúmeros, mas que dentro de campo, ainda bem que até hoje não tem afetado a produção. Não sei se vai continuar assim. Espero que o Moto continue dentro de campo, bem sim, mas espero que as coisas fora de campo, administrativamente falando, financeiramente falando, elas possam acontecer para que o Motoclube de São Luís não passe por um vexame de ter que deixar de treinar por falta de material esportivo naquele momento, porque ficou o material apreendido no hotel onde está parte dos jogadores do Motoclube de São Luís. No Campeonato Brasileiro da Série B, e aí já falo do Sampaio Corrêa, a Bolívia se prepara para mais um compromisso que vai ter no próximo final de semana, jogando em Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, diante da representação do Brasil, que é treinado pelo Klemer. O Sampaio anunciou a contratação de um lateral esquerdo, Raul, né, vem precedido de um bom cartaz, já passa a ser uma indicação do técnico Roberto Fonseca, recém-chegado, que marca sua estreia em um jogo de Copa do Nordeste, num jogo importantíssimo diante da representação do Vitória da Bahia. A propósito, o segundo jogo entre Vitória e Sampaio pela segunda fase da Copa do Nordeste vai acontecer na outra semana, na quinta-feira da outra semana. A CBF, inclusive, e a Liga do Nordeste já comunicaram que a partida que deveria acontecer no Manuel Barradas às 21 horas passa a ser realizada, foi transferida, né? Ela foi antecipada para as 19 horas lá na cidade de Salvador, na Boa Terra. Um horário que a televisão pediu e para o torcedor se torna interessante também, porque a exemplo do Maranhão, lá na Bahia também a situação em termos de violência, de preocupação e de outras coisas mais, o horário mais tarde, alguns problemas são evidenciados. Em Salvador, todo mundo sabe, a situação lá é, em termos de violência é muito crítica e por isso mesmo talvez isso tenha interferido, porque houve um pedido da diretoria do Vitória para que o jogo pudesse ser realizado em outro horário. Não sei se no horário das 19 horas, mas a Liga do Nordeste e a própria Confederação Brasileira de Futebol acabaram fechando a programação do jogo de volta da segunda fase da Copa do Nordeste para as 19 horas na quinta-feira da outra semana. Oportunidade que o Sampaio vai definir a sua situação na Copa do Nordeste de 2018. E já projetando, quem sabe, avançar para a terceira fase da competição, coisa que o futebol do Maranhão nunca conseguiu. Em termos nacionais, aqui no Maranhão, por exemplo, com a convocação da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, a gente não consegue ver até aqui, e uma pesquisa mostrou essa semana, que há um certo desinteresse por parte do torcedor brasileiro. Trazendo aqui a reflexão para o Maranhão, a gente vê que esse desinteresse, ele tem sido grande, imenso no Campeonato Maranhense e até mesmo nas competições nacionais. O Sampaio não vem tendo um público como se imaginava na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste, salvo raríssimas exceções, um público razoável. Já o Moto na Série D vem conseguindo levar um número de torcedores que tem feito com que a equipe rubro-negra esteja bem posicionada no ranking de público nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Mas um público de 4, 5 mil torcedores, ele está aquém das possibilidades e do potencial de público que Motoclube e Sampaio Corrêa têm. Eu já falei em algumas oportunidades e vou sempre que necessário reiterar o que penso a respeito da ausência do torcedor. Não vejo a Federação Maranhense de Futebol, não vejo os dirigentes de clubes de futebol do estado do Maranhão com nenhuma análise científica ou pelo menos a contratação de alguma empresa que possa de forma estatística quantificar o público-alvo do estado do Maranhão e saber do torcedor quantos efetivamente gostam realmente do futebol do Maranhão. De uma população de pouco mais de 7 milhões de habitantes, quantos gostam e frequentam o estádio de futebol? Quantos deixaram de frequentar o futebol do Maranhão? Quantos estão presentes a jogos do Sampaio, do Moto, do Imperatriz, do Maranhão Atlético Clube? O que pensa o torcedor do nosso futebol? O que ele apontaria como sugestão para melhorar o nosso futebol? Essas perguntas precisam ser feitas, porque a partir daí se tem um diagnóstico das vantagens e desvantagens e do que é necessário para que este torcedor possa ser convencido a partir de um planejamento de comunicação e marketing que a federação deveria ter. A federação tem recursos para isso, recebeu nos últimos anos mais de 10 milhões de reais, então tem dinheiro, tem caixa para contratar uma empresa especializada para que ela possa fazer uma pesquisa científica. E esta pesquisa científica vai dar ao futebol do estado do Maranhão um diagnóstico macro da sua situação e da condição de público que nós temos hoje aqui no estado do Maranhão. Enquanto isso não acontecer, a política do achismo continua. Ah, eu acho que isso, ah, eu acho que o torcedor não vai por isso, eu acho que o torcedor não vai por aquilo, mas você não tem dados científicos na mão, porque a partir dos dados científicos, você pode trabalhar em uma dimensão bem maior para superar, não só atender, superar as expectativas do torcedor do estado do Maranhão. Pelo menos eu penso assim. Eram esses os destaques do esporte aqui na Rádio Assembleia pela frequência 96.9. Um forte abraço, gente, e até a próxima.